A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
O projeto Open Box da Ciência mapeou a atuação e o protagonismo das mulheres na ciência brasileira. Entre as 250 pesquisadoras que se destacaram, estão seis docentes da USP Ribeirão Preto. O USP Analisa apresenta hoje a segunda parte da entrevista com duas dessas mulheres de destaque. A professora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP, Elaine Delbel, e a professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Carla Ventura, que também é vice-coordenadora aqui do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Sejam bem-vindas novamente ao nosso programa.
Muito obrigada.
Bom, vamos continuar falando sobre as trajetórias de vocês na pesquisa científica. Professora Elaine, além de suas pesquisas na área de Parkinson, você foi vencedora do Bernice Grafstein Award for Outstanding Accomplishments in Mentoring, isso em 2018. Esse é um prêmio que reconhece pessoas que atuaram como mentores de mulheres neurocientistas e colaboraram para sua entrada e permanência na área. Como é a sua atuação específica nesse sentido e o que significou para você ganhar esse prêmio?
Bom, esse prêmio para mim é um orgulho muito grande. Primeiro, ele é o prêmio da Society for Neuroscience, é a maior sociedade de neurociências do mundo, né? Tem mais de 40 mil membros. O nome Bernice Grafstein, ela foi a primeira mulher presidente da Society for Neuroscience. Então, assim, é um grande orgulho mesmo, né? E aí, o que, que é que eu fiz na minha vida? Eu, como eu disse, né? Foi difícil para mim sair de casa. Eu estudei à noite. Eu tinha que trabalhar durante o dia. E eu sou de Santa Rita do Passa Quatro, uma vilinha aqui pertinho, né? Então, assim, nesses 4 anos da faculdade, foi uma luta muito grande para mim, né? E eu vim fazer iniciação científica, fui recebida por um professor do Departamento de Farmacologia, e quando eu consegui a minha própria vida como acadêmica, o meu laboratório, uma coisa que eu me propus é: eu vou receber no meu laboratório quem vier bater na minha porta, não importa o nível que esteja, onde seja formado, mas que ao menos tenha essa sede de aprender e vontade de trabalhar. E eu fiz isso. Eu sou professora aqui da Faculdade de Odontologia desde 1995, e em todos esses anos, além de pessoas formadas na Faculdade de Farmácia, na Filosofia, eu também recebi muitas alunas de faculdades particulares, sabe? E de outras faculdades também, gente formada em informática, diversas disciplinas, né? E eu deixei a porta aberta para aquelas que me mostravam que estavam interessadas e queriam aquilo ali, né? Então, foi uma grande surpresa esse prêmio. Eu sou a única mulher da América Latina que recebeu esse prêmio, que para mim é motivo de maior orgulho ainda, né? O fato de ser fora do ambiente dos Estados Unidos, né? De um jeito ou de outro, isso eu espero que inspire, né, outras mulheres e outras pessoas, né, a fazer o mesmo, coisas semelhantes, a dar oportunidade, porque isso, algumas pessoas só precisam de oportunidade para crescer, né, se abrir e fazer várias coisas. Então, para mim, é isso que esse prêmio é para mim, entendeu? A possibilidade de eu ser uma figura que possa inspirar outras pessoas, né? Que não só o fato de você já nascer com todas as oportunidades, né, te abrem todos os caminhos, mas você também, a sua boa vontade, a sua luta, você também pode abrir os seus caminhos e fazer muitas coisas. Para mim é a coisa mais importante desse prêmio.
Professora Carla, você coordena atualmente o grupo de estudos e pesquisas em enfermagem, saúde global, direito e desenvolvimento, o GPSADES, e também desenvolve pesquisas na área da saúde global com foco em direitos humanos. Como é esse trabalho e quais são os pontos de destaque nas suas pesquisas?
Bom, então a gente tem esse grupo que ele é multidisciplinar, então nós temos pessoal da área da saúde, mas também advogados, sociólogos, psicólogos, né, que a gente trabalha em conjunto. E a gente desenvolve pesquisas dessa intersecção entre os direitos humanos e a saúde, né? E inicialmente, trabalhando com diferentes grupos, tanto com os usuários do serviço de saúde, quanto com os profissionais de saúde e também com os profissionais de direito, do direito, né, a gente observa que existe uma lacuna, né, nesse conhecimento das pessoas a respeito dos seus próprios direitos e, principalmente, uma dificuldade das pessoas se sentirem como sujeitos, né? Como é que eu exerço a minha cidadania e tendo o direito, né, sendo sujeito de direito, não apenas, né, como um privilégio de alguns, né? Então, com base nessa constatação, a gente começou a desenvolver, né, uma série de pesquisas, né, em que a gente busca valorizar a educação em direitos. Então, nós desenvolvendo intervenções junto a comunidades específicas, né, na área de saúde mental. Então, nós temos muitas pesquisas com as pessoas com transtornos mentais, né, usuários de drogas, familiares. Né, nós temos pesquisas na área de saúde reprodutiva, de violência, né, das medidas protetivas com relação às mulheres. Nós temos também pesquisa na área criminal, né, e em que a gente observa que esses grupos eles vivenciam, na verdade, uma série de vulnerabilidades, né, situações de vulnerabilidade social. Então, o nosso objetivo é como nós podemos trabalhar com essas diferentes comunidades e também com os profissionais de saúde para construir uma cultura de direitos, né, uma cultura em que as pessoas, elas tenham condições de exercer os seus direitos de uma forma mais consciente, né, tanto os seus direitos quanto os seus deveres. Então, de uma forma geral, nós temos tanto pesquisas quanto atividades de extensão com essas comunidades em situação de maior vulnerabilidade social. E vem sendo o nosso desafio e o nosso objetivo, né, construir aí intervenções específicas com essas comunidades.
Quais os resultados desse trabalho, professora? A senhora percebe que tem uma sensibilidade maior dos alunos em relação a essas questões?
Então, o grupo, a gente tem um grupo de pesquisa e com os resultados trabalhando, tanto em serviços de saúde quanto em hospitais, né? E também trabalhando na defensoria, a gente leva os alunos da enfermagem, porque normalmente eles fazem estágio no serviço de saúde, né? E a ideia é que os alunos de enfermagem também se sintam aí, né, com essa posição de liderança, trabalhem no que a gente chama de advocacia em saúde. Então, a gente trabalha bastante com isso, né? Leva esses alunos para a defensoria, né, para ver qual que é o trabalho do Ministério Público, porque são eles que vão estar com esses pacientes, com os usuários dos sistemas, né, dos diferentes serviços de saúde. Então, a gente, com base nisso, também criou um centro de educação em direitos humanos e saúde. Então, a gente está buscando desenvolver, né, diferentes tecnologias, manuais, então nós já temos algumas cartilhas, vídeos e outras formas aí, né, para tentar atingir tanto a população, né, e aí com foco e validando com as pessoas que vivem esse problema, mas também com os diferentes profissionais aí que atuam, para tentar buscar essa cultura, né, modificar essa cultura e valorizar essa cultura de direitos humanos no Brasil.
Que é uma cultura que hoje sofre tanto ataque, né?
Pois é, as pessoas não se sentem, é impressionante como a gente não se sente como sujeito de direitos, então ataca acreditando que o direito é só de alguns grupos da população, né? Então, à medida que eu digo que direito é só de bandido, eu mesma estou, né, nós mesmos, renegamos o nosso próprio direito. Então, é importante a gente valorizar e desmistificar essa ideia de direitos humanos, né? Porque existem problemas com esse referencial, com certeza todos, né, vão ter, mas é algo que a gente tem, pelo menos, reconhecido internacionalmente, né? Então, nós temos uma Declaração Universal, nós temos uma Constituição que se embasa nesses direitos, e é importante a gente valorizar essas conquistas e, a partir daí, construir, né, outros tipos de relações, mas realmente é algo que a gente vai fazendo, né, e enfrenta esses desafios.
Eu vejo nos meus estudantes mais jovens, né, os millennials, como eles se chamam, que eles já acham que eles têm direito a tudo, né? Eles têm direito de ir ao cinema, direito de fazer a ginástica, direito disso. E eu vejo assim, olha, o Steve Jobs, com 20 anos, ele tinha isso, aquilo, outro, né? Então, você está realmente, quando você conversa, você fala de uma população que não tem consciência de direito nenhum, mas isso é da própria vivência deles, da própria origem ou alguma coisa assim? É isso que eu queria...
Então, a maioria da população, tem pesquisas que a gente faz em que você pergunta para as pessoas, né? Cite um dos seus direitos, as pessoas têm dificuldade de citar, né? Ao passo que quem já tem maior conhecimento, uma possibilidade, é o que você acabou de falar, né? De que tem uma educação formal, né? Então, aí você tem essa cultura de direitos e precisa de combinar com os deveres, né? Tem o equilíbrio.
Ah, é, aí é difícil, né?
Porque ser sujeito de direitos, a gente entender que tem direitos, mas também que tem deveres, né?
É isso mesmo.
E como é que a gente tem esse equilíbrio na sociedade? Mas, de uma forma geral, a população, ela tem muita dificuldade, né? De se sentir como sujeitos de direitos, e a população que a gente trabalha, que é muito vulnerável, mais ainda, né? Nos familiares. Então, a gente, por exemplo, tem uma pesquisa em que nós estamos validando, e eu participei da elaboração desse material junto à Organização Mundial de Saúde, um toolkit, né? Esse programa da OMS, ele se denomina Quality Rights. E ele é focado nas pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Uhum. E a gente vai trabalhar e vai validar, né, para o Brasil. E nós vamos trabalhar tanto com essas pessoas, com seus familiares e profissionais de saúde, para conscientizar, né, e para buscar meios, né, associações, em que essas pessoas consigam, né, ter consciência e exercer de uma forma mais efetiva os seus direitos. Mas, infelizmente, né, essas vulnerabilidades se somam e há uma dificuldade muito grande para isso.
E o seu grupo é composto de adultos, mulheres e homens, jovens, mulheres e homens e crianças, porque cada faixa tem problemas específicos,
isso,
né?
E a gente tenta trabalhar com isso mesmo. Nós temos projetos de extensão nas escolas que a gente trabalha, e os alunos da enfermagem desenvolvem atividades para valorizar a questão da participação social em saúde, né? Que a gente, como que a gente exerce isso na prática? Então, uma das possibilidades é participar dos processos de tomada de decisão nos conselhos municipais de saúde, né? Nós temos um grupo grande dos usuários que pode fazer isso, mas as pessoas, elas, a gente tem um déficit ainda de representatividade. Então, a gente tem trabalhos com as crianças do ensino fundamental e a gente trabalha tanto com esses grupos quanto com os familiares e profissionais de saúde. Então, tem aí um conjunto importante de projetos.
Professora Carla, você também é diretora do Centro Colaborador da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem, órgão que tem como um de seus objetivos formar profissionais líderes no cuidado integral à saúde. Ter esse centro dentro da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto é um incentivo para que as estudantes se tornem protagonistas em suas carreiras?
Esse centro colaborador, nós temos esse centro colaborador na Escola de Enfermagem, ele é o mais antigo no Brasil. Nós temos esse centro colaborador desde 1988, né? Então, são 32 anos em que a Escola de Enfermagem foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde pro seu trabalho, né? Pelo seu trabalho, pelo seu pioneirismo. E a partir daí, então, ela foi designada para o desenvolvimento da pesquisa em enfermagem. Eu acho que isso é muito importante, né? E vem criando essa cultura dentro da instituição de pesquisa para essas alunas, né? Para os programas de pós-graduação. Então, a escola, como centro colaborador, ela vem atuando na formação de recursos humanos, né? De doutorandos em enfermagem que foram pioneiros na criação de outros programas de pós-graduação em enfermagem no Brasil. Além disso, essa possibilidade de ter um intercâmbio maior internacional também vem sendo importante, porque nós fomos os primeiros a formarmos doutores em enfermagem no Chile, os primeiros a formarmos doutores em enfermagem no México, e eles então criaram os primeiros programas de enfermagem nesses países, né? Então acho que é um reconhecimento importante e uma atuação aí muito importante para a consolidação da enfermagem, né? E dessa possibilidade da contribuição da enfermagem para a saúde de uma forma geral. Como exemplo também, atualmente nós temos um programa em que é um dos termos de referência do nosso centro centro colaborador, que a gente está trabalhando com o Ministério da Saúde Pública da Guiana. Então, nós estamos formando mestres e doutores, os primeiros doutores em enfermagem naquele país. Então, eu acho que é uma responsabilidade grande, ao passo que também a nossa escola, o nosso centro, vem atuando para esse fortalecimento da enfermagem, o fortalecimento da atuação da enfermagem na pesquisa, tanto no Brasil quanto no exterior.
Bacana, porque acaba se tornando um centro multiplicador de pesquisa e para todo mundo, exportador de talentos, não é?
É, então a gente vem, tanto no Brasil quanto no exterior, né, tendo esse papel de formação, né, que eu acho que é importante para o fortalecimento aí da enfermagem.
Bacana, professora. E assim como a professora Elaine, há cerca de 10 anos, a senhora recebeu também um reconhecimento internacional pelo seu trabalho, que foi uma homenagem da princesa Muna al-Hussein, da Jordânia, por suas contribuições à enfermagem global. A princesa é um nome bastante reconhecido nessa área e tem um importante trabalho de desenvolvimento e fortalecimento da enfermagem na Jordânia. O que significou para você esse prêmio?
Foi um momento muito importante, né, de reconhecimento para nós que estávamos trabalhando à época no Centro Colaborador, de reconhecimento do nosso trabalho. E além do Centro Colaborador, nós trabalhamos também na coordenação da Rede Global de Centros Colaboradores da Enfermagem, de todos os centros colaboradores com foco na enfermagem no mundo, né? Então essa rede global tinha 46 centros colaboradores e pela primeira vez um centro que é de um país em desenvolvimento, como a professora Elaine falou aqui, né? É um centro de um país em desenvolvimento, ele atuou na coordenação de centros colaboradores de todos os países do mundo, né? Então, nós atuamos de 2008 até 2014 na coordenação executiva de todos os centros colaboradores. Isso foi muito importante, porque também a gente deu mais visibilidade para o trabalho desenvolvido pela enfermagem no Brasil, né? Tanto junto à Organização Mundial de Saúde, quanto à Organização Pan-Americana de Saúde. E nós tivemos aí esse reconhecimento da princesa Muna al-Hussein, que é uma das lideranças aí mundiais e que sempre, né, ela busca reconhecer cada vez mais esse papel que a enfermagem tem, né? E aí, como resultado até de todo esse movimento de fortalecimento da enfermagem, nós temos, é importante ressaltar esse ano, que esse ano de 2020, ele é o Ano Internacional da Enfermagem, né, dos enfermeiros. E também tem um movimento aí que é chamado de Nursing Now, de reconhecimento do papel da enfermagem, de valorização dessa liderança dos enfermeiros aí para a saúde global.
Bacana. Bom, para a gente encerrar o nosso programa, na opinião de vocês, o que é que não pode faltar na ciência brasileira para que a gente tenha cada vez mais representatividade feminina?
Que pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil. De uma forma ou de outra, eu sempre fui contra as cotas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante dizer, olha, tem que existir cotas, sim. Por quê? Eu aprendi que ter cotas não significa que as pessoas vão te colocar lá por favor. Não. É uma cota considerando o mérito da pessoa. Percebe? Porque muitas vezes mulheres estão ali com os homens, mas existe uma preferência. Então, como existem cotas para pessoas de vários tipos, entendeu? Por que não existir cotas? E por que não, isso que a professora Carla está falando, criar essa discussão, né, de tudo que também para mulheres, né, de tudo que ela pode conseguir, de tudo que ela pode ser, de aprender a ser uma líder, né, aprender a assumir posições de liderança. Isso poderia ser, eu adorei esse centro seu, você vai me ver ainda lá um dia, sabe? Porque eu acho que é um aprendizado essencial. A ambição também é uma coisa boa, sabe? É, a ambição para uma pessoa centrada, uma pessoa que tem, que faz coisas, ou seja, assim, eu sou capaz de dirigir esse centro, eu consigo integrar esse grupo de pessoas, eu consigo difundir essas ideias boas, eu consigo compartilhar e consigo ouvir, né, o que essas pessoas, essas mulheres, né, os anseios e os problemas que elas têm. Novamente, cotas com mérito, considerando mérito também, tá? Tentando tirar o preconceito que quer queira ou quer não, disfarçado ou não, ele existe. E é muitas vezes até inconsciente, né? Porque ele existe até de mulheres mesmo, para mulheres, né? E tentar fazer essas discussões, como você mesma comentou, né? Essa interação, expondo o potencial de cada uma, né? E o que é que se pode fazer? Porque às vezes a gente nem sabe o que pode fazer, não é verdade?
Eu concordo, eu acho que é importante primeiro a gente reconhecer que ainda existem essas desigualdades com relação à participação da mulher, né? E buscar meios e estratégias como a cota, outras estratégias em que nós possamos ter espaços de discussão e que a gente consiga chegar a soluções conjuntas para lidar com essa questão. Mas se a gente não falar sobre isso, como nós estamos tendo essa oportunidade agora, né, fica difícil. Então nós precisamos de reconhecer e buscar valorizar estratégias, entendendo que quanto mais a gente segregue a mulher, né, mais difícil vai ficar essa diversidade na construção do conhecimento de uma forma geral. Né? Então como é que nós podemos lidar com isso para diminuir essa questão e para buscar estratégias em conjunto com as mulheres e com os homens, isso, reconhecendo essa diversidade, né? E eu acho que o investimento é fundamental, esse investimento na ciência de uma forma geral, né? E que esse investimento também busque lidar ainda com essas desigualdades.
É uma coisa assim inacreditável, impossível, né? Inadmissível que 50%, vamos dizer, da população mundial seja ignorada, né? Que não possa assumir, né? Porque é grande o número de mulheres no mundo, né? Que também podem, que têm conhecimento e podem fazer muita coisa. Isso não pode ser desprezado. Não reconhecer é desprezar, né? E está errado.
Exatamente, professora. Bom, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Eu agradeço a participação da professora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Elaine Delbel, e também da professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Carla Ventura, que também é vice-coordenadora aqui do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Professoras, obrigada pela participação de vocês.
Obrigada a você pela oportunidade, a conversa foi ótima. E eu espero que inspire outras mulheres, né, a pensar e fazer o que a gente está discutindo aqui. Né?
Muito obrigada.
Bacana. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto, produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.